Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que abordará os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Esta é a primeira edição de 2015 e temos a honra de receber a vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Jocelaine Teixeira, e o presidente do Conselho Fiscal, José Antônio Daltoé César. As finanças públicas e privadas estão na pauta deste começo de ano e realmente são temas importantes e que merecem atenção. Historicamente, a Ajuris tem buscado qualificar essa gestão e está conseguindo alguns resultados importantes. Então, aproveitando esse começo de ano e o planejamento de 2015, recebemos no estúdio os magistrados que estão sempre atentos a essa questão aqui na Ajuris. Doutora Jocelaine, seja bem-vinda.
Obrigada pela oportunidade.
Desembargador Daltoé também, seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado.
Doutora Jocelaine, a cada gestão realizada aqui na Ajuris, as diretorias têm buscado, então, aprimorar esses controles, a execução e o planejamento do orçamento. Que medidas foram tomadas em 2014 para qualificar a gestão financeira?
Bem, nós assumimos a parte financeira da Ajuris na condição de vice-presidente de finanças, com uma situação financeira confortável, estável, sem nenhum... com um certo superávit recebido da gestão anterior, o que já é um bom começo assim, para estrear nessa área. A partir disso, e aproveitando um serviço que já tinha sido aprimorado nas gestões anteriores de contabilidade, de controle, de gerência financeira da Ajuris, nós começamos a trabalhar com orçamento claro, objetivo, a partir de item por item das despesas da associação, dividindo em despesas administrativas, as despesas da presidência, as despesas de eventos, que aí abrange a vice-presidência cultural e a vice-presidência social, e tendo um panorama geral, mas a partir de cada item. Aproveitando também já revisões dessas despesas, especialmente das administrativas feitas na gestão anterior, de discutir, por exemplo, contratos de prestadores de serviço, de fornecimento de produtos, por exemplo, telefonia, internet e esses vários itens que são a própria folha de pagamento, que são, na verdade, as despesas de manutenção da associação em si, que são as mais elevadas. Então, a gente conseguiu olhar item por item, apontar uma projeção mês a mês por ano, elaborar um orçamento com um custo mês de cada item, executá-lo com uma possibilidade de verificar se tínhamos ou não atingido a meta e, eventualmente, excedido a meta. Não houve necessidade de nenhum grande ajuste, as despesas correram totalmente dentro do previsto. Então, foi muito importante adotar esse método claro, objetivo e, principalmente, discutir com os colegas e conseguir ter a aceitação e a compreensão de todos da importância de ver a questão da gestão financeira como um todo. Isso que tu falavas no início da programação financeira, que é importante no serviço público e muito importante em qualquer instituição, porque as despesas, se não se controla, se aumentam, se avolumam e a receita é sempre restrita.
É verdade, né? A Ajuris conta agora, claro, teve um ingresso no final do ano de novos juízes, mas há bastante tempo vinha se mantendo o mesmo quadro de associados, né? Então, não tem essa alteração anual, digamos assim. Mas a senhora falou uma coisa que chama atenção ali, desse diálogo com os demais colegas, com os magistrados, que também são diretores. E a gente percebe, acompanhando a questão financeira, economia, enfim, quando as pessoas falam sobre a questão cultural das empresas, das entidades, também em relação a funcionários, né? Então, mudar a cultura organizacional foi um desafio para organizar esse planejamento? Como é que foi até esse diálogo além, né, com os funcionários?
Mais uma vez eu reitero que a gente já herdou, né, começou o trabalho em cima de uma preparação para que isso fosse proveitoso e exitoso o nosso trabalho. Mas evidentemente que se a gente não renova a cada momento a necessidade, a percepção de quem está fazendo e executando a tarefa, usando o material de expediente, usando o carro para um deslocamento, usando um meio de transporte, enfim, que tudo gera despesa, consumindo os próprios associados que representam a associação, consumindo passagens aéreas, o prazo para comprar, se compra com antecedência, mais perto do dia da viagem, se é possível comprar com antecedência, isso tudo repercute no custo. Isso a gente conversou naquele momento inicial, mas é um diálogo permanente. Todos os meses, enfim, a cada vez que se assina os cheques semanalmente, se revisa a questão do custo, analisa e conversa não só com os funcionários, mas também com os diretores de cada departamento, que neste momento que nós avaliamos de positivo, que todos nós que fizemos parte da gestão da Ajures incorporamos esse método de trabalho como salutar, como necessário, e há um pensamento prévio. Eu não posso fazer com custo menor, eu não posso fazer de um outro modo para chegar no mesmo resultado com uma despesa mais eficiente, o que não quer dizer deixar de fazer os eventos e as demandas da associação.
Claro. Desembargador Doutor, o senhor já integrou o Conselho Fiscal em outras gestões, agora novamente, né, está como presidente, e o senhor percebe essa evolução ao longo dos anos, desse cuidado com a gestão financeira também?
Sem dúvida alguma. Eu a primeira participação que eu tive na vida financeira da associação foi na gestão do Carlos Rafael. Eu fui tesoureiro da época e ali nós fizemos o primeiro boneco, né, de orçamento, porque nós assumimos e vimos que o dinheiro entrava e se gastava, se tinha até onde se podia, mas não tinha uma organização. Então isso determinava, inclusive internamente dentro da associação, que aqueles subdiretores e diretores que eram mais ativos gastassem mais, e aqueles que eram mais retraídos não gastassem. E isso é uma prática que tinha que ser alterada. Então nós começamos naquela época, eu acompanho já também na gestão da Denise, depois do Pio, do João Ricardo, e a evolução é significativa. Eu vejo assim, a Juscelane fez um excelente trabalho no DPI, aquilo lá não tinha forma, as casas estavam no interior, nós não sabíamos nem com quanto podíamos contar, e hoje nós temos praticamente toda a questão resolvida e que vai, se Deus quiser, viabilizar que a Ajures faça um empreendimento ali no prédio da Múcio Teixeira, que obtenha mais renda e organize as suas finanças. O que nós, enquanto Conselho Fiscal, além de verificar que as contas estão rigorosamente em dia, e nós olhamos com lupa, eu, Cassiano e o Finger, é que o próximo passo, e isso nós temos coberto do Conselho Executivo, é que nós já temos uma experiência de orçamento de algumas gestões, que eu acho que está na hora disso ser institucionalizado para que o orçamento seja impositivo e que não fique, daqui a pouco venha qualquer gestão assim que pense de forma diferente, nós vamos mudar tudo, né? Que isso aí seja, é a forma do associado no início do ano, você, olha, eu pago tanto para a minha associação, a associação está gastando nisso, vai fazer tal investimento, e eu concordo com ele ou não. Né? É uma coisa que nós temos que passar para o associado, porque ele que sustenta a nossa associação.
Seria um processo de evolução. Sim. Dentro de todo esse caminho que já está sendo realizado.
Já tem essa experiência, né? Eu vejo o orçamento da Júris já para 2015 bem organizado, e isso aí é discutido, não é feito só por uma pessoa, tem uma diretoria eleita com comissões, mas daqui a, quem sabe, o próximo passo que isso seja tornado obrigatório para toda e qualquer gestão daqui para frente.
É um bom caminho a seguir, né? Uma boa meta. Exato. Doutora Juscelane, o desembargador falou também, em 2014 se atingiram as metas que foram planejadas. Que metas foram essas? O que a senhora pode nos destacar desse ano que encerrou?
Bem, em 2014 a gente então fez um orçamento, discutiu com os diretores, com os outros vices, fizemos cortes em algumas, assim, consensuais, opções de gastar mais aqui, gastar menos ali, porque nós precisamos nos ajustar à receita, e sempre trabalhamos com a ideia de termos razoavelmente uns 10% da arrecadação em caixa para uma emergência, que é o mínimo que uma instituição séria, enfim, precisa ter.
Seria o superávit primário, né?
Que é uma necessidade de aporte para alguma eventualidade. Nós conseguimos executar isso dentro do ano rigorosamente dentro do previsto, todos os eventos foram realizados muito dentro do orçamento, com pequenas variações, alguns até tiveram superávit, as coordenadorias, que a gente também repassa dinheiro para eles, a gente tem que até elogiar o trabalho dos coordenadores, enfim, o empenho. Eles voltou para a associação agora nas prestações de contas em torno de R$55 mil, que é um dinheiro que vai ser reinvestido em proveito dos associados, enfim. Então, acho que o êxito foi em todos os aspectos, que não há assim, um ponto a mais para destacar, mas no sentido de nós mantermos as contas absolutamente equilibradas, mais ou menos com o mesmo saldo no final do ano, do saldo que nós recebemos, realizando os eventos que os colegas puderam acompanhar e o trabalho da associação na sua atuação política e, enfim, efetiva.
A organização em termos financeiros é necessária em todo e qualquer lugar, começando pela casa da gente. Nós temos que saber quanto é que nós podemos gastar, o que nós vamos investir. E na associação isso eu vejo muito bem encaminhado, porque, inclusive, é a segunda vez que eu participo do Conselho Fiscal, os demonstrativos para quem fiscaliza as contas hoje são de muito mais fácil aferição do que eram anteriormente. Isso foi uma evolução que tem sido percebida. E daqui para frente eu espero que continue igual ou melhore.
Claro. Acho que houve também esse investimento nos profissionais que trabalham
sem
nessa
Sem dúvida.
Área,
nós,
né,
contamos, doutora, com o trabalho do Paulo Sérgio Pedro, que é o nosso contador, e do Tito Hamson, que é o nosso gerente financeiro, que nos presta um assessoramento pronto, imediato, e que realmente estamos com profissionais habilitados para nos darem tecnicamente a estrutura necessária para nós podermos vermos em tempo real, tanto que mais ou menos no dia 10 do mês seguinte a gente tem todos os lançamentos das despesas do mês anterior feito com o resultado em caixa. Nós temos também, isso foi mais evidente no ano de 2014, que nós conseguimos enxugar o prazo para aprontarmos os balancetes trimestrais, encaminharmos para a nossa auditoria externa e depois submetermos ao Conselho Fiscal, que eu tenho a impressão que talvez tenha sido o primeiro ano que se reuniu três vezes, ainda está pendente a quarta vez, ou seja, a cada trimestre, está pendente o último trimestre de 2014 e o balanço anual de 2014, mas dentro dos prazos necessários para que a equipe de contabilidade consiga fazer os lançamentos e concluir o lançamento. Então, esse é um ganho também no sentido da possibilidade de aferição, e os balancetes e o balanço anual, depois de aprovado pelo Conselho Fiscal, são disponibilizados a todos os associados, assim como qualquer informação que pretendam ter aqui na equipe financeira e contábil que está à disposição.
Eu acredito que agora, na primeira quinzena de março, nós já vamos apreciar, pelo que eu tive a informação, o último trimestre de 2014, né, fechando o ano inteiro.
Então tá bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Rádio Web Ajuris, canal de comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Ajuris e IBDFAN RS apresentam Direito e Família.
O Ministério Público do Rio Grande do Sul está oferecendo exames de DNA gratuitamente em todo o estado, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A partir de resoluções mais rápidas, a ação visa evitar o acúmulo de ações no Poder Judiciário, além de possibilitar uma maior aproximação entre o pai e a criança.
Direito e Família é uma produção da Ajuris em parceria com o IBDFAN RS. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris, hoje com a participação da vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Jocelaine Teixeira, e do presidente do Conselho Fiscal, José Antônio Daltoé César. Doutora Jocelaine, o desembargador da Autoé já comentou, mas desde a gestão do Dr. João Ricardo, do Santos Costa, a senhora tem participado da vida associativa como diretora do Departamento de Patrimônio Imobiliário. Eu dizia que era vice-presidência, não, a diretora. Em especial, essa atuação no DPI está permitindo hoje, né, que a Juris planeje um investimento imobiliário importante e também tenha realizado regularização da sede campestre, entre outras questões. Como deve ser feito esse desenvolvimento, né, do investimento imobiliário e que outros trabalhos a senhora pode destacar dessa atuação?
Bem, o meu trabalho no DPR é uma coisa da qual eu tenho bastante orgulho pelo resultado que eu, quando me proponho a fazer uma atividade, eu sempre tenho uma meta a atingir e ali, talvez, dos trabalhos que eu fiz na vida, que a meta foi superada e em muito. Eu fui coordenadora da décima coordenadoria, de onde eu tenho muita saudade dos meus colegas e amigos de Cruz Alta, e lá a gente discutiu muito, porque lá tínhamos duas casas desocupadas e, enfim, era uma burocracia, um empenho. Quando o João Ricardo se elegeu, e eu já estava prestes a me remover para Grande Porto Alegre, que acabei me removendo para a comarca de Esteio, eles me procuraram, enfim, o João Ricardo fez um convite para eu trabalhar no Departamento de Direitos Humanos, que ia me agradar muito também, mas aí eu conversei com o Pio na época e disse, olha, eu aceito se for o DPR, porque era o maior desafio que eu via, assim, na parte burocrática, porque normalmente nós juízes somos um pouco mais, ou bem mais aptos a trabalhar com essas questões mais do nosso dia a dia na atividade profissional. Eu me propus a isso sabendo que o desafio era enorme. A gente fez uma meta de trabalho, fez um apanhado de todas as unidades não ocupadas, enfim, fomos trabalhando e por 4 anos à frente desse departamento e conversando muito com os colegas, tanto do Conselho Executivo quanto do Conselho Deliberativo, que as reuniões são conjuntas, para criar praticamente um consenso, porque tudo que foi feito foi praticamente consensual, da necessidade de nós transformarmos esse patrimônio que estava ocioso e especialmente dando despesa, porque uma casa fechada, além de depreciar o valor de mercado, gera muita despesa, inicialmente em um patrimônio financeiro, em dinheiro e moeda, para depois reinvestir. E chegamos nesta fase. Eu lembro que quando a gente assumiu o DPR, tinha já de outras vendas de casas anteriores, até porque isso era uma política que já vinha sendo feita, mas em menor escala. Nós tínhamos 1.800.000, 1.900.000 em caixa, e nossos valores hoje nos permitem pensar em construirmos um prédio de 8 andares no terreno da Múcio Teixeira. Pensar não, na verdade estamos já numa fase de contratação da empresa que vai fazer esse investimento para transformarmos, então, aquilo que foi patrimônio imobiliário anteriormente, passou a ser dinheiro em caixa investido, é claro, do qual nós não usamos nenhum centavo para as despesas da Ajures, novamente patrimônio imobiliário, e vai nos permitir, segundo uma estimativa de mercado, dobrar esse valor simplesmente pelo fato de converter o dinheiro em imóvel, né? Além de nos permitir, evidentemente, ter uma receita para a associação. A ideia é fazermos um empreendimento que nos permita locar, enfim, a princípio essa nossa ideia e a nossa motivação, para termos uma receita fixa que vai equivaler mais ou menos à receita que a gente tem com aplicação financeira mês. Sendo que a aplicação financeira, a gente só preserva o valor e não pode usar o dinheiro. A gente reaplica a receita obtida com a aplicação. Lá no imóvel, o próprio patrimônio vai se preservar pela sua existência e a gente vai ter a receita que poderá ser incorporada pelas futuras gestões para melhorias, enfim, para outras atividades associativas.
E vai dobrar de valor, né, Jocelaine? Sim, vai dobrar. A ideia é de que isso vá no imobilizado da Júris a crescer alguns milhões de reais em razão tão só da construção de um prédio num terreno que é muito valorizado, na região próximo desse sistema de justiça aqui, que certamente vai ter uma procura significativa.
É verdade. Doutora Jocelaine, nós estamos já, então, em 2015, com a programação para esse ano de eventos, enfim. O que, que está se tratando nesse momento em relação ao orçamento para esse ano? Como é que estão as metas que estão se estabelecendo para esse ano de 2015?
Uhum. A Juris tem uma certa agenda a cumprir, que é um pouco diferente de um ano de gestão para o outro. No ano de gestão tem a festa da posse, da presidência, da direção da Juris e da direção do Tribunal de Justiça, que é um custo, enfim, para a associação, e tem outros eventos, e no ano seguinte tem uma agenda um pouco diferenciada. E há os eventos tradicionais e há a nossa atuação institucional, que segue igual. Então, além de manter rigorosamente esse controle das despesas administrativas, quadro de pessoal, nós estamos trabalhando conforme a agenda de 2015, especialmente nós temos de extraordinário este ano o congresso que nós vamos fazer em Montevidéu, e esperamos ter um público bem mais elevado do que os congressos anteriores. É um desafio para nós, porque é mais difícil de organizar, mas também é um desafio propor uma atividade diferenciada para os associados, para que eles possam participar tanto da parte científica quanto da parte, digamos assim, social da congregação. Mas isso vai nos importar, então, reservarmos um valor para essa atividade. Nós temos os Jogos Nacionais da Magistratura, por exemplo, que é um evento que não teve o ano passado, e que nós já temos mais de 100 associados, ou em torno de 100 associados inscritos a Juris, em relação àqueles associados que se inscrevem para participar dos Jogos em si como atletas, subsidia uma parte das despesas. E assim, então, a gente vai vendo eventos além da agenda normal, de eventos tradicionais que a gente tem, que são necessários prever no orçamento. Nós temos também uma preocupação que já se encaminha, né, esse ano para o final da gestão, porque são 2 anos, de terminarmos o ano com recursos em caixa, esperamos nós, superiores aos que nós recebemos, porque também é um propósito, sempre foi dessa gestão, de executarmos a política financeira da associação de forma a preservar exatamente preservar e aprimorar aquilo que a gente recebeu em termos de controle de gastos. Não é para fazer caixa, não é para, mas enfim, para dar segurança para aquele que assumir, né, para aqueles que assumirem a próxima gestão da Juris, e que poderão começar o trabalho focando, né, nas funções institucionais muito mais do que numa organização administrativa, que a gente espera transmiti-la, uhum, bastante aprimorada.
Claro. E até para estimular que se continue esse trabalho, né, doutora?
Sem dúvida.
Desembargador, no final do ano, a gente já comentou antes, o senhor, o Conselho Fiscal, enfim, emitiu uma avaliação, né, sobre as contas. O senhor falou aí sobre essa questão de institucionalizar a elaboração do orçamento, mas que outros ganhos, assim, o senhor poderia apontar dessa educação financeira, digamos assim, para a associação, de estar se estruturando dessa forma?
Eu acho que não pode ser de outra forma, né? Tem que estar estruturada. A Juris tem dezenas e dezenas de juízes que participam da administração em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui nós temos um departamento de assistência à saúde, que também faz parte da associação, e também nós temos a escola da magistratura, temos a sede de campanha. Então essas coisas têm que estar delineadas. Nós temos que saber exatamente onde nós vamos trabalhar e colocar os recursos da associação. Eu acho também que eu tenho visto os conselhos, mas basicamente o Conselho Fiscal, tem tido uma interação bem forte com o Conselho Executivo. Nós cobramos informações e rapidamente recebemos as informações, e isso dá tranquilidade. E depois, nós, se tiver tudo certo, nós repassamos para o associado aquilo que nós constatamos. E também, como é assim em outras questões, nós propomos, uhum, ao Conselho Executivo alguma alteração aqui ou ali, mas isso é um trabalho. Nós somos independentes, fomos eleitos na mesma chapa, mas o nosso compromisso do Executivo e tanto do Conselho Fiscal é com o associado. Uhum. Já não perdemos a visão disso, né? Uhum. Nós vamos continuar fiscalizando, Juscelino.
O que é bom, né? É. Porque é a crítica positiva, na verdade.
Sempre,
né?
Não.
Ajuda nesse crescimento, né?
E nas reuniões do Conselho Fiscal, né, quando eu posso, acho que faltei um, enfim, me faço presente para prestar os esclarecimentos, e é justamente para isso que vem, né, para ser perguntada e responder as perguntas que o Conselho Fiscal entender pertinente fazer, e a nossa equipe financeira fica aqui à disposição, né, dos conselheiros, para fazer todos os esclarecimentos necessários, justamente para dar tranquilidade para o associado de que há um conjunto de pessoas trabalhando não só pelas questões institucionais, mas também para preservar e para fortalecer do ponto de vista administrativo e qualificar a Júris desse ponto de vista.
Não, e a Júris também tem uma auditoria fiscal externa, né? Que permanece,
são, esses são independentes.
São independentes e participam sempre das reuniões do Conselho Fiscal, são demandados alguma coisa que não se entende e nós temos recebido sempre as informações de que tudo está correto.
Ah, que bom. Então, eu vou agradecer a presença da doutora Jocelaine Teixeira e do desembargador Taué e esperamos que realmente essas informações motivem, né, os associados a contribuírem mais ainda para a elaboração do orçamento, para a realização de atividades aqui na Júris. Obrigada, doutora Jocelaine.
Obrigada, eu agradeço a parceria do Daltoé, o convite da Graziella. Estamos sempre à disposição e é um prazer abrir na nossa conversa aqui, né, Daltoé, o ano das,
é verdade,
da Rádio Web aqui, do programa da Júris.
Obrigada, desembargador Daltoé, também pela sua presença.
Da mesma forma, muito obrigado e estamos sempre às ordens.
Obrigada. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziella Duarte.